A assinatura do acordo Mercosul-União Europeia foi novamente adiada. O tema vem sendo negociado há 26 anos entre os dois blocos. Para fazermos uma análise do assunto, vamos ouvir o professor e pesquisador em relações internacionais, Ricardo Leães. Por que houve mais esse adiamento, professor?
O acordo do Mercosul com a União Europeia, como tu já sinalizaste na pergunta, ele vem sendo negociado já há muito tempo, tempo muito extenso em comparação com outros acordos comerciais que foram aprovados. E a razão, a principal motivação para essa demora é a resistência de determinados setores do agro europeu que temem a concorrência dos produtores aqui da América do Sul, brasileiros, uruguaios, paraguaios e argentinos. Então, esses setores, eles têm uma condição muito forte de fazer lobby dentro do âmbito da União Europeia para resistir à aprovação desse acordo. Em especial, em países como França, Itália e Polônia também, que são países que têm um segmento do agro mais representativo e que ainda resistem à assinatura desse acordo.
Professor Ricardo Leães, será que o acordo vai ser assinado em 2026?
Considerando-se todos esses fatores, ainda me parece um tanto improvável. Se estivéssemos falando até cerca de 3, 4 anos atrás, eu diria que o acordo era impossível por conta dessas motivações que eu explicitei mais cedo. Entretanto, existe um elemento que tampouco pode ser ignorado, que é o fato de que alguns países europeus que estão passando por dificuldades econômicas têm interesse na assinatura do acordo. É que o grande destaque é a Espanha e, em maior medida ainda, a Alemanha. A Alemanha é o coração da economia europeia, mas é um país que está passando por um contexto de grave crise econômica e é um país que não tem um setor de agro tão pujante, tão dominante. Então, os alemães têm pressionado muito para que o acordo saia do papel, porque eles veem nesse tratado a possibilidade de ganhar mais mercados aqui na América do Sul, o que seria fundamental para eles diante desse cenário de instabilidade econômica. Então, eventualmente, se houver uma pressão maior de outros países que também enxerguem no acordo uma possibilidade de crescimento econômico, aí talvez a resistência de franceses, italianos e poloneses acabe sendo vencida.
Países do Mercosul estão todos alinhados em favor do acordo?
Sim, essa é uma mudança importante que ocorreu ao longo dos últimos anos, talvez até mesmo da última década. Nos anos 2000, havia uma resistência muito grande no âmbito da América do Sul, em especial no Brasil e Argentina, tanto o Brasil sendo governado primeiro pelo presidente Lula, depois pela presidenta Dilma, quanto a Argentina, da Cristina Kirchner, resistiam à possibilidade desse acordo porque consideravam que ele poderia acelerar ainda mais o processo de desindustrialização do continente. Entretanto, aparentemente, essa visão mais crítica do acordo foi vencida e atualmente há um posicionamento mais favorável aqui dentro da América do Sul. Agora, ao mesmo tempo, é importante a gente ficar de olho porque temos governos na Argentina e no Paraguai que são muito alinhados aos Estados Unidos. Então, eventualmente, se houvesse uma resistência maior dos Estados Unidos à assinatura desse acordo, talvez esses países até pudessem rever suas posições, mas isso aparentemente ainda não está no horizonte.
A impressão que se tem é que os países do Mercosul vão ter uma pequena vantagem no acordo.
Ainda é um pouco difícil de a gente fazer uma avaliação desse acordo por um motivo simples. Quando a gente fala em acordos comerciais, a gente é levado a pensar que vai haver uma redução geral de todas as tarifas alfandegárias entre os países. Mas não é assim que costuma acontecer. Cada país tem as suas próprias preferências, os seus próprios interesses, de modo que é muito comum que esses acordos contenham salvaguardas, ou seja, produtos, mercadorias, setores que acabam sendo excepcionalizados da concorrência com os demais países. E essa, inclusive, é uma das grandes preocupações, porque, segundo alguns dos termos do acordo, embora, em teoria, o agro aqui do Mercosul fosse se beneficiar muito desse acordo, para a maior parte dos produtos, existem limitações a um aumento muito brusco de exportações daqui para a Europa. Vou dar um exemplo bem importante, que é o setor da carne bovina, que certamente poderia se beneficiar muito se pudesse concorrer agora com tarifas alfandegárias menores. Mas o próprio acordo estipula que, se aumentar muito a exportação de carne bovina aqui da América do Sul para a Europa, os europeus têm como acionar uma cláusula que aumenta automaticamente as tarifas alfandegárias para a nossa carne bovina. Então, esses detalhes, essas especificidades são muito importantes para a gente avaliar o impacto do acordo. Não é simplesmente dizer que ele é bom ou ruim antes de observar os seus próprios termos.
Professor e pesquisador em relações internacionais, Ricardo Leães, o Mercosul busca acordos com outros países também?
Esse é um momento interessante porque, durante muito tempo, o Mercosul acabou não se movimentando muito em termos de assinatura, de acordos comerciais, mas essa não é mais a realidade. Há, nesse momento, uma busca por um acordo com Singapura e também um grupo de países EFTA, que é um grupo de países europeus que não estão na União Europeia, como é o caso da Suíça e da Islândia e de alguns países nórdicos também. Então, sim, houve também negociações, conversas para um possível acordo com o Canadá, que me parece mais improvável, mas o ponto é que tudo isso sinaliza que, sim, há um interesse do Mercosul de acelerar a assinatura de novos acordos comerciais.
Com o Japão seria possível um acordo?
Do ponto de vista teórico, sim, sem dúvida. A grande questão é observar se tanto os japoneses têm interesse e também, é claro, possíveis resistências dos setores industriais aqui do Brasil e talvez da Argentina. Mas aí, novamente, pode haver alguns instrumentos como esse que eu mencionei mais cedo, das salvaguardas, que a gente até observou também aqui no possível acordo com a União Europeia. Ele prevê também que no setor automotivo, se houver um crescimento muito grande das importações de automóveis europeus, os países aqui da América do Sul poderão utilizar essas salvaguardas. Então, diante desse escopo, os acordos acabam sendo possíveis. E como estamos vivendo num contexto de transição na economia mundial, de muitas turbulências, em especial com o tarifaço de Donald Trump, um acordo acaba sendo uma alternativa para tentar contornar essa situação.
Aproveitando a oportunidade, como o senhor está vendo essa situação da Venezuela, os Estados Unidos?
Essa é uma situação bastante preocupante para todos os países da América do Sul, porque os Estados Unidos estão fazendo um cerco contra a Venezuela, que me parece uma tentativa de precipitar uma guerra maior. Hoje, há uma resistência muito grande na população dos Estados Unidos em relação a uma guerra na Venezuela. Algumas pesquisas de opinião mostram que nem mesmo entre os republicanos há uma opinião favorável à guerra na Venezuela. Entretanto, uma vez que os Estados Unidos fazem esse cerco, colocam os seus navios, os seus caças, os seus militares no entorno da Venezuela, e uma vez que eles conduzam ações de pirataria contra os navios petroleiros venezuelanos, tudo isso vai criando um cenário em que se torna possível um incidente militar. Daqui um pouco algum soldado acaba disparando contra uma embarcação, e tudo isso pode ser utilizado como desculpa para uma intensificação dessa guerra.
Este foi o professor e pesquisador em relações internacionais, Ricardo Leães, para a Rádio Agerte, Eduardo Leães.